Vamos iniciar o nosso estudo hoje, Evangelho segundo João, capítulo 1. Nós sabemos que este evangelho foi escrito pelo discípulo amado de Jesus, que era o apóstolo João. Ele era o mais jovem dos apóstolos. E por isso, ele foi o último dos líderes da igreja nascente. Os estudiosos afirmam que este evangelho fora escrito para os cristãos que tinham sofrido influência do pensamento grego. Por isso, existem muitas passagens e ensinamentos que têm uma certa relação com aquilo que os gregos pensavam, uma doutrina ensinada por Sócrates e por Platão. Nós vamos ver aí no decorrer do estudo essas passagens e vamos comentá-las conforme o entendimento que o Espírito Santo nos dá. Vamos acompanhar a leitura dessa primeira sessão. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Essa introdução, esses primeiros cinco versículos, ele nos fala acerca desse princípio chamado Verbo, que os gregos denominavam Logos. Como eles viam a criação? Eles diziam que abaixo de Deus havia um princípio inteligente chamado Logos, e que por meio deste princípio Deus criara todas as coisas. A palavra Logos, ela vem do pensamento relacionado com a lógica, ou seja, este princípio era inteligente. Este logos, esta inteligência, segundo o pensamento grego, estava em todos os lugares, por toda parte no universo, como se estivesse latente em todas as coisas vivas, animadas e também nas coisas inanimadas, tanto na intimidade das coisas vivas que foram criadas por Deus, quanto também em todas as formas de matéria que nós conhecemos. É como se uma inteligência guiasse e governasse todas as coisas. E essa inteligência, ela não seria caótica. Quer dizer, não era uma coisa louca que estava desorganizada e espalhada pelo universo. Era uma inteligência, era um princípio que governava tudo de maneira perfeita. Esse era o Logos que os gregos diziam existir. Também eles pensavam que cada ser humano tinha dentro de si a mesma natureza desse Logos, ou seja, o ser humano trazia dentro de si um princípio capaz de guiá-lo na sua experiência de uma forma inteligente e lógica. Podemos dizer assim que um crente esclarecido, ele tem uma vida racional, fundamentada na lógica de Deus. Não é uma vida confusa, uma vida sem sentido, uma vida que não é guiada por uma luz, como a gente vê frequentemente pessoas que conhecem a igreja, que estão ouvindo a palavra de Deus e têm uma vida que é uma verdadeira confusão. Nós que somos filhos de Deus, precisamos ser guiados pelo Espírito de Deus, ou seja, por este Logos, por este Verbo, por esta inteligência que está em toda parte. Aquela pessoa que ainda não conheceu o Senhor, ela tem em si mesmo este princípio adormecido, e ele precisa ser despertado. E como é que é despertado este princípio lógico de vida racional fundamentada em Deus? Este princípio ele acorda por meio da palavra que é anunciada na igreja. Essa é a grande tarefa que os pastores, os missionários, os pregadores têm, de anunciar este chamamento, de pregar esta palavra que serviu a todas as gerações relacionadas com o povo santo, com o povo escolhido. Por meio desta pregação, a palavra ela funciona como um martelo que vai batendo, batendo, batendo naquelas consciências adormecidas até que ela desperte. Enquanto isso não acontece, a vida da pessoa é uma grande confusão. E não é só a vida material, não. Se nós pudéssemos olhar para dentro de uma pessoa e ver o seu mundo mental, nós também veríamos que a vida de confusão que está à volta dela nada mais é do que um reflexo daquilo que está dentro do seu coração. Por este motivo, nós precisamos, na igreja, pedir a Deus que o Espírito Santo, ele possa operar em nós esse acordar para uma realidade que nós ainda não entendemos. E essa realidade é envolvida com a nossa missão aqui no mundo, com o propósito que cada filho de Deus tem que fazer aqui, segundo a vontade do Pai, e o nosso destino depois que o nosso corpo morrer, para onde é que vai? A nossa alma depois que o corpo tomba e vai para a sepultura. Os irmãos sabem bem que as concepções são muito variadas acerca da origem do ser, o que ele faz aqui no mundo, porque sofre, e para onde ele vai depois da morte do corpo. Mas nós precisamos buscar na Escritura um entendimento mais profundo, e não apenas este entendimento superficial que está em quase todas as igrejas do nosso tempo. Nós vemos aqui que a palavra fala de um princípio, e que esse princípio, ele era o Verbo, antes das coisas terem sido criadas. Vocês devem se recordar que lá na introdução do Gênesis, no primeiro capítulo, nós vemos que Deus, através de uma ordem, que é o Verbo, ele faz com que o universo possa ter a sua origem. Ele disse, haja luz aonde só havia escuridão. Não é uma escuridão espacial, é porque não havia nada mesmo, não existia coisa alguma. E por esta ordem, por este Verbo que foi dado por Deus, através dele o universo foi criado, e a seguir, como ensina o próprio Gênesis, todas as coisas foram criadas também. Vale a pena a gente pegar em casa a Escritura, Os irmãos que estão acompanhando em outras cidades, pegue a sua escritura, dê uma olhada direitinho no primeiro capítulo do Gênesis, para ver como esse logos, este verbo, ele é inteligente. E a ordem como as coisas foram criadas, segue aquela mesma ordem a que se refere hoje a ciência dos homens nas suas investigações. O verbo, pois, foi o princípio de todas as coisas. E este verbo, este logos, este Cristo, como é conhecida a palavra em grego, ele estava com Deus, porque ele faz parte da natureza do próprio Deus, que quando se manifesta, ele faz através dessa vontade, dessa ordem que é determinada pelo Criador. Daí aparece toda a sua criação. E nós temos um outro princípio que também faz parte do próprio Criador, que é o Espírito Santo. Estas três coisas, a chamada Santíssima Trindade, é que promove tudo isso que nós conhecemos como vida e como este universo que está aí espalhado aí por este espaço sem fim. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Todas as coisas nasceram dessa vontade manifesta de Deus. O universo inteiro, o espaço, o tempo, as energias, mais tarde esta matéria difusa que foi criada lá nos primórdios da história, ela começou a se condensar e a se organizar, dando seguimento a um plano divino, desta inteligência lógica que fez com que as coisas se organizassem como nós hoje as conhecemos. Então, para nós, irmãos, nós precisamos tomar esta consciência. Veja, eu costumo dizer com frequência que isso não tem a ver com igreja, com religião. Isso tem a ver com uma consciência universal. Nós precisamos tomar consciência de quem nós somos, como filhos de Deus, do Deus que criou todas as coisas, e todos os povos, nações e línguas, e ainda todos os lugares que você puder imaginar, que os telescópios aí conseguem sondar lá longe, vendo uma galáxia aqui, outra lá, outra se movimentando para um lugar desconhecido, um universo em expansão, que ninguém sabe para onde está indo. Todas estas coisas foram criadas por esta vontade manifesta de Deus, chamada Verbo, Logos ou Cristo. Está bem? No versículo 4, há uma novidade na palavra, porque ela diz que a vida estava com o Verbo. Ou seja, todas as coisas relacionadas com a vida em toda a criação veio também deste Verbo, desta vontade manifesta do Criador, que nós podemos conferir lá no Gênesis, capítulo 1. Dê uma olhada lá, você tem um resumo das ordens que o Criador deu para que tudo pudesse existir. A vida, pois, estava com ele. Mas a vida aqui que ele se refere não é apenas a vida orgânica, não está falando apenas da vida do corpo. Ele está falando aqui, acima de tudo, de uma vida que seja guiada por um princípio de racionalidade, de lógica, de inteligência. Por isso eu digo, Deus não é o absurdo, Deus é inteligente. A obra de Deus é lógica. Nós podemos até não compreender as coisas que estão acontecendo à nossa volta por causa do nosso atraso, por causa de estarmos envoltos num mundo de muita ignorância espiritual, mas que tudo tem um sentido lógico e perfeito dentro da obra do Criador. Disso nós não podemos abrir mão. Não podemos ser contrários a esta ideia de que todas as coisas que estão se passando, todas as coisas, mesmo as piores coisas, elas fazem parte de um plano que nós ainda não temos conhecimento. Ele diz que a vida era a luz dos homens. Agora ele dirige esta vida para a criatura humana especificamente. Agora a palavra, ela está voltada de uma maneira especial àquela criação que está acima de todas as outras coisas que ele fez, que é o homem. O homem e a mulher, eles são as criaturas de Deus. E é claro, é evidente que Deus quer dignificar estes filhos. É claro que Deus quer glorificar esses filhos. Evidente que Ele quer nos dar o conhecimento de todas as coisas. Ele quer se mostrar para nós na sua verdadeira natureza, para que nós possamos viver como deuses e não como homens. Isso precisa ficar claro. Se nós não avançarmos além das convenções religiosas, além dos discursos tradicionais, irmãos, nós vamos ter uma surpresa muito desagradável. E pode acontecer que esta surpresa venha quando ainda nós estamos em vida, porque quando acordarmos do outro lado vai ser muito pior, pode ter certeza disso. Nós vamos acordar no escuro. Então existe uma vida que é luz para os homens. Essa luz é que nós precisamos buscá-la, ela não está numa pessoa, ela não está numa igreja. Nós vamos ver aqui que ela faz parte deste verbo, deste logos, desta vontade manifesta de Deus. Ela é esclarecimento. O que significa isso? Nós deixamos de ser apenas seres carnais, que compreende a vida por uma ótica materialista apenas, pelos princípios da ciência, para nós sermos criaturas espirituais e eternas, de homens e mulheres mortais, com uma visão voltada apenas para as coisas desse mundo. Nós passamos por esta luz a assumir a nossa condição de seres imortais, de deuses que somos, com vitória sobre a morte e sobre o pecado, por causa do verbo que veio para resplandecer a sua luz e o seu esclarecimento sobre as trevas. É o que está escrito aqui. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, mas olha, tome cuidado. Existe luz e existe trevas nesse mundo. Ele está falando aqui de visão espiritual, pontos de vista, ideias, pensamentos, concepções. Ele está falando que a luz de Deus vem do Cristo, mas que existe também nesse mundo as trevas. E ele esclarece para a gente aqui, dizendo assim, olha, as trevas não compreenderam a luz. As trevas não compreenderam. Se nós somos da luz, se nós conseguimos encontrar esta luz, nós precisamos ter cuidado com as trevas. Porque elas estão no mundo, irmãos. E elas podem nos desviar do verdadeiro caminho. E não pense vocês que elas não estão na igreja, as trevas. Elas também estão na igreja. Não há uma preocupação da luz com as trevas que estão lá na rua, mas com a escuridão, com as trevas que estão dentro da casa do Senhor. É aí que nós temos que ter cuidado. E precisamos aprender a discernir o Espírito, para ele não nos enganar. Como é que a gente sabe qual é o Espírito que está presente na igreja ou comunidade da qual nós fazemos parte? Irmãos, é simples. O Espírito de Deus não trata das coisas terrenas. Ele só trata das coisas eternas. Ele só fala de salvar a alma destas trevas que geram pecados, que levam a sofrimentos aqui na vida, leva ainda a sofrimentos além desta vida. Precisamos aprender a discernir. A igreja do Verbo, a igreja do Logos, a igreja de Cristo, ela se ocupa essencialmente com a salvação das almas e com a sua imortalidade. A igreja de Cristo precisa ensinar que os homens de Deus, aqueles que encontraram a luz, que se entregaram ao Verbo vivo que é Jesus, não morrem mais. A morte não tem poder sobre aquele que a luz governa. O inferno não tem poder sobre aquele que a luz governa. A igreja de Cristo precisa anunciar esta luz, estas verdades. Os pastores precisam deixar o Espírito Santo falar das verdades eternas, ainda que esses ensinamentos, que estas verdades, contrariem todo o sistema religioso que está estabelecido no mundo. Há muito tempo, nós sabemos, e que perseguiu a luz quando a luz aqui esteve. Amém? A luz resplandece nas trevas, versículo 5, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos cressem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Amém? Ele fala agora que a luz veio ao mundo na pessoa de Jesus. Veio ao mundo para que o mundo pudesse ser salvo, irmãos. E o mundo foi feito por ele. É Cristo que fez esse mundo. É Cristo que criou as nossas almas. É Cristo que escreveu o nosso nome no livro da vida daqueles que haverão de ser salvos nesta humanidade quando chegar o juízo. Cristo é o nosso pastor, irmãos. Nós precisamos ver a seriedade das coisas de Deus, deixar de sermos infantis na igreja do Senhor, deixar de ir à igreja para pedir as quinquilharias desta vida, irmãos, para pedir a Deus prosperidade. As pessoas se perderam. O espírito de Satanás está enganando muitos irmãos, achando que Deus vai ajudá-los a ter prosperidade material. Quem pensa dessa maneira está acompanhando os homens do mundo que buscam as mesmas coisas. Nós não podemos querer as mesmas coisas que os homens do mundo querem, irmãos, porque eles estão ainda adormecidos. Eles estão ainda envolvidos nessa escuridão. Como é que nós podemos querer as mesmas coisas? A igreja precisa acordar, precisa despertar para a situação que está se formando no mundo. A apostasia vai tomando conta das nações, distorcendo a realidade, tornando a verdade em mentira, tornando a luz em trevas, tornando o errado em certo. Isso é apostasia. Isso está na profecia de João. Nós vamos ver, se Deus quiser nos permitir examinar a profecia. Nós não podemos mais seguir como crianças, irmãos, bebendo leite. Os pastores precisam deixar de manter o povo na infância espiritual. Se eles mesmos não têm essa luz, que a procurem, para poder libertar o povo que está sob a sua tutela. Se eles mantiverem o povo na infância espiritual, estas almas acabarão no escuro. E pode ter a certeza que o pastor também. Sabe o que vai acontecer do outro lado? Estas almas vão persegui-lo, vão correr atrás dele para querer saber por que não entraram nos céus. Porque o pastor não apresentou a eles a luz do mundo. Apresentaram as trevas do mundo. É muito sério, irmãos. Evidente que a doutrina que nós estamos aqui professando, ela foi objeto de perseguição ao longo da história da igreja. Sabe por quê? Porque as trevas se enfiaram lá dentro. E muitos homens que falaram dessa doutrina que eu estou falando aos irmãos, foram considerados hereges. E a igreja seguiu por longos séculos batendo na mesma tecla, achando que deveria ajudar o homem a ser feliz aqui na terra, nas coisas terrenas, esquecidas daquilo que mais interessa, que é a salvação das almas que Deus colocou sob a tutela da igreja. Isso é muito grave. E não é um problema comigo, não. É um problema com a palavra. É um problema com o verbo. Os pastores não vão ter problema com homens. Quem mantém o povo na ignorância espiritual vai ter problema é com Deus, é com a luz. Nós não podemos manter a nossa mão suja, irmãos. Nós que estamos à frente da igreja temos responsabilidades. Deus repreendeu duramente os seus pastores porque no passado eles estiveram enrolando o povo. Em vez de pastorear, eles estiveram comendo as ovelhas. A ponto do Senhor dizer, olha, eu vou eu mesmo cuidar das ovelhas. E o povo tem que saber disso, que não precisa de pastores para serem guiados. Nós precisamos do único pastor verdadeiro, que é Cristo. Não estamos desprezando os irmãos mais velhos, administradores da igreja, mas não podemos depender de um pastor, nem de nenhuma liderança religiosa, para que ele nos leve até Deus. Isso é liberdade. A luz é liberdade, Cristo é liberdade, o verbo é liberdade, o logos é liberdade, é sabedoria. A inteligência que Deus nos deu precisa ser usada para nós compreendermos a luz e recebermos a luz com alegria. Então Jesus veio para os seus, mas eles não o receberam. Versículo 12. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Amém? Ele veio para o povo escolhido. O apóstolo Paulo, quando ele desenvolve a doutrina de Jesus, ele ensina que o povo não aceitou Jesus de maneira que se cumprisse a vontade do Pai, para que outros pudessem ser salvos. O apóstolo Paulo deixa claro isso. Por isso, os que eram dele, o povo escolhido, não receberam. Mas o que aconteceu? Aqueles que o receberam, não importa quem sejam, aqueles que o receberem, não importa quem forem, o Senhor dará a eles o poder de ser transformados de filhos da escuridão em filhos da luz, de filhos do homem em filhos de Deus. Os irmãos percebem a diferença? São coisas do ponto de vista da carne e do ponto de vista de Deus. Do ponto de vista da vida temporal e do ponto de vista da vida eterna. Nós temos que esclarecer o povo acerca desses fundamentos. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém. Esta é a santa, abençoada palavra que Deus nos revelou neste dia. O apóstolo João foi aquele que testificou do Senhor Jesus e disse assim: este era aquele de quem eu dizia: o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Amém. E olha que João Batista, esse é o João Batista que batizou o Senhor, não é o João Evangelista que escreveu o Evangelho. João Batista é o que batizou Jesus. João Evangelista é o que escreveu este Evangelho, não vamos fazer confusão. João, o Batista, testificou de Jesus, né, do Senhor Jesus, no versículo 15. E foi ele quem disse: este era aquele de quem eu dizia nas minhas profecias. João era um profeta. O que vem após mim, depois de mim, ele é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Naquele tempo, se considerava as pessoas mais velhas dignas de maior crédito do que as pessoas mais novas. Isso significa o quê? Que havia um respeito dos mais jovens pelos mais velhos, coisa que acabou nos nossos dias por causa da apostasia, por causa dessa inversão de valores, desta destruição dos valores. Acabou o respeito das pessoas mais jovens pelas pessoas mais velhas. E João, o Batista, ele era muito mais velho do que Jesus. Jesus era mais jovem. E ele disse: mas ele é antes de mim. Por quê? Porque o Senhor não foi nascido da carne. O Senhor já estava com Deus desde que este mundo foi criado. Ele já existia antes dele ter encarnado na terra. A palavra certa é essa: encarnação. Ele encarnou entre nós como o Verbo que se fez carne, como a luz que veio até o mundo para tirar do mundo as trevas. Amém? E todos nós, diz ele no versículo 16, recebemos também da sua plenitude, e graça por graça. De graça ele foi dado para nós, Não foi cobrado nada de nós para que o Senhor descesse dos céus a nos socorrer. Não foi cobrado nada. Não existe nenhuma lei ou mandamento escrito que você tem que cumprir para receber o Senhor. Ele veio ao teu encontro. Ele veio para te ajudar a sair dessas trevas que estão no mundo, irmãos. Graça por graça, isso precisa ficar claro. Versículo 16. E olha o que ele diz a seguir aqui, para nós ficarmos atentos quanto à questão da lei. A lei, infelizmente, ainda está dentro das igrejas cristãs, em formas de obrigações, em formas de constrangimentos e tantas coisas mais que não têm muito a ver com esta liberdade. A lei foi dada por Moisés. Era o primeiro tempo, a primeira aliança. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Isso significa o quê? Que a lei, ela não é a verdade anunciada por Cristo. Por isso, ele estabeleceu aquilo que nós chamamos de nova aliança. Uma aliança que tornou aquela aliança superada. Nós que somos cristãos, se é que somos cristãos, hoje tem que perguntar isso, porque tem muitas igrejinhas evangélicas que parecem que são sinagogas, cheia de leis, cheia de autoridades, cheia de mistérios, cheia de comemorações, de paramentos, e cheia de coisas que são incompatíveis com a luz que desceu dos céus, com o verbo vivo, irmãos, com o Logos, com o Cristo, incompatível. É graça por graça. A lei foi um período destinado a ensinar o povo de Deus aquilo que seria os rudimentos das coisas que estavam por vir futuramente. Queriam vir com o outro profeta. Moisés disse que Deus levantaria um outro profeta. Ele disse: um profeta como eu, a ele ouvireis. E aquela alma que não ouvir este profeta será extirpada do meio do povo, terá o seu nome riscado no livro da vida. Mas, pastor, então é muito grave? É muito grave, irmãos. É para lá de grave. Enquanto você pode, se agarre firmemente a Jesus. A lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. Nunca foi. Muita gente falou de deuses. Inclusive os gregos criaram todo um panteão, toda uma categoria de deuses e as suas hierarquias e tudo mais. Não só os gregos, mas outros povos também tinham as suas divindades. Mas a palavra de Deus, ela diz para nós: Deus nunca foi visto por alguém. Versículo 18. Porém, o Filho unigênito que está no seio do Pai, que está dentro do seio do Pai, que pertence ao Pai, o Verbo que era Deus e que está com Deus, ele o revelou. Nós só podemos conhecer a Deus através de Jesus Cristo, não tem outro jeito. Esse é o Deus vivo, o Deus que criou todas as coisas. Está bem claro? A palavra está bem clara para todo mundo que quiser aprender. Nós estamos na casa de Jesus para nós aprendermos os ensinamentos da luz. Nós só podemos conhecer a Deus por meio de Jesus Cristo. Olha, nós respeitamos todas as crenças. Não temos nada contra. Eles também são filhos de Deus. e têm direito de praticar lá suas doutrinas do jeito que eles acham conveniente fazer a sua adoração. Respeitamos todas as pessoas e suas crenças e seus deuses. Mas para nós, que somos o povo de Deus, o que interessa é a revelação que está na Escritura. E esta palavra diz que ao homem é dado conhecer a Deus somente por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.